Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, pela primeira vez o Conselho Editorial do New York Times vai abrir ao público o processo de escolha de quem terá o apoio do jornal nas eleições primárias que vão definir o candidato democrata para as eleições para presidente nos Estados Unidos em 2020. Como o senhor vê essa iniciativa?
Márcia, como você sabe, os jornais americanos têm uma tradição em relação a eleições diferente da dos brasileiros. Nos Estados Unidos, tradicionalmente, os jornais escolhem candidatos a todos os cargos eletivos e dão o seu apoio em editorial. Isso não contamina o noticiário, não deve contaminar e, historicamente, não tem contaminado nos principais jornais americanos. Então, o que o New York Times está fazendo é abrir para o público em geral os critérios, as reuniões, as deliberações que resultam na escolha de um candidato que vai ser apoiado. No caso, para as eleições, como você disse, primárias do Partido Democrata, que vai escolher o adversário, provavelmente, do presidente Trump, que deve ser o escolhido pelo Partido Republicano para a sua reeleição. Eu acho que isso é extremamente positivo, porque quanto mais transparente for o processo de decisão das decisões editoriais dos veículos jornalísticos, mais fica claro para o leitor como que elas se dão e mais o leitor tende a confiar nesses veículos. Eu acho que a transparência nesse momento de crise da imprensa é um fator absolutamente fundamental que deve ser ampliada até os seus limites máximos. Parece-me que essa é uma decisão correta do New York Times e espero que ela se mantenha não só para as eleições primárias do Partido Democrata, mas também e principalmente para as futuras eleições para outros postos eletivos, inclusive a eleição geral para a presidência da República no ano que vem.
As entrevistas com os candidatos democratas, elas vão ser gravadas e depois partes delas serão mostradas na série de TV The Weekly, que o New York Times produz em parceria com a FX e com a Hulu. E o programa também vai mostrar as deliberações do Conselho Editorial e a decisão final de quem o jornal vai resolver apoiar. Como o senhor vê esse componente televisivo cada vez mais forte no New York Times?
Pois é, o Times e outros veículos, inclusive aqui no Brasil também, têm apostado muito no vídeo. Não há dúvida de que a geração mais jovem de consumidores de informações dão bastante ênfase à informação que vem pelos meios audiovisuais. Tanto o podcast quanto os vídeos têm sido grandes sucessos para muitos veículos jornalísticos no mundo inteiro. Isso é especialmente verdadeiro no New York Times. O New York Times tem investido não apenas em vídeos curtos e reportagens do dia a dia, como até em documentários mais longos, e além de ter um programa semanal de televisão que tem sido muito elogiado. Então, eu acho que também aí o New York Times acerta, tentando agradar os seus leitores mais jovens, seus consumidores, no caso muitos não são leitores, são audiência de vídeo, mas os seus consumidores mais jovens que preferem muitas vezes ver e ou ouvir as informações do que ler as informações.
O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.